O CEPOB não tão orgulhosamente apresenta Ufologia de Tental, a maior bagunça ufológica da galáxia.
Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Olha, hoje está de volta ele, Dudu. Ele que viajou para o Chile, passou pela Bolívia, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Equador e de Quito voltou para cá. Dudu, que tomou cerveja dos mais variados gostos, das mais variadas temperaturas. Ele esquiou em Bariloche. Ele teve avistamentos na Cordilheira dos Andes. Esse Dudu que na semana passada teve uma reunião com os aliens que outrora fizeram parte de reuniões com o governo norte-americano, traz para vocês novidades. Dudu está de volta. O nosso olhar amendoado. Dudu, dá o teu alô pra galera. O povo tá morrendo de saudade.
Com certeza, tá? O pessoal deve estar morrendo de saudade. É muito certeza que tá morrendo de saudade. Bom, primeiro eu quero deixar claro que de todos esses países aí que o menino Clayton disse aí que eu fui, é só um que é verdade, tá? Não se deixe enganar pelo menino Clayton. Gostaria de ter visitado todos esses outros países? Com certeza. Vou a esses outros países? Se Deus quiser, com certeza irei a esses outros países. Mas não tive, não, Cleiton. Não tive essa reunião que você está dizendo com os alienígenas ou representantes de outras classes. Tentei sim fazer avistamentos. Na verdade, eu estava lá em Santiago e aí eu perguntava para um pessoal lá e tal, não sei o que, alguma coisa sobre OVNIs e tal, né? Perguntava para o pessoal lá, para os guias e tal. E acabava que o pessoal ficava meio assim, me olhando, tipo, cara, o que esse turista maluco tá pedindo umas coisas malucas e tal. Mas só acabei achando um restaurante lá que tinha um logozinho assim como Alien, né? Alien Lanches, não sei o que e tal. Mas acabei que não comi lá nesse lugar porque fiquei com medo de ter alguma coisa, algum plutônio, alguma coisa desse tipo aqui. E aí acabei, minha esposa acabou até brigando comigo porque esse café era perto, né? Esse restaurante era perto de um café com piernas que tem em Santiago. E aí a minha mulher ficou um pouco tensa comigo, porque esse café com pernas, digamos assim, que ela não quis que a gente fosse tomar café lá. E aí, infelizmente, a questão dos OVNIs ali acabou ficando para trás, né? E quem sabe quem é o café com pernas sabe que eu estou brincando, mas eu não vou falar o que que é. Deixe quieto. Mas como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Eu realmente estava com saudade de gravar aqui esse podcast com esse menino lindo, esse rapazinho com esse cabelinho ajeitado, você conhece esse cabelinho, mas...
Nem tem mais cabelo.
Não, é verdade, esse cabelinho ajeitadinho. Ficou bem melhor, aliás, o senhor sem o cabelo, viu? Devo dizer que ficou bem melhor, deu uma melhorada boa. É lógico, é uma melhora de 0,01%? Sim, mas
sensível,
é uma melhorada.
Né? Sensível melhorada.
Sensível melhorada. Aquela coisa assim de tipo... Nossa, olha como melhorou a vida do brasileiro. Entendeu? E assim a gente vai levando. Mas estava com saudade, cara. Mas é que realmente a nossa vida de trabalhador tá difícil mesmo. Mas vamos aqui, vamos falar sobre ufologia, que o pessoal também tá com saudade da ufologia, não da gente, Cleiton. Você tem que... Tenha isso em mente.
Ah, eu não sei não, viu, Dudu? Não sei. Tem pessoas que gostam da ufologia.
Não, tem uma galera que gosta da gente, pô. Tem. Tem um pessoal que me segue até no Instagram, no meu particular ali, ó. Por exemplo, tem o Cláudio lá do Rio de Janeiro. Claudião, nosso vascaíno, monstro. Né? Pô, tem um monte aí. Se eu for citar, eu vou acabar sendo injusto que tem uma galera.
Ah, eu também vou citar também. Não vou citar agora. Os abraços no final. Abraços isso. No final do episódio. Para o pessoal ouvir até o final, né? Aquele isso. Negócio meio João Kleber, né? Para a galera ouvir até o final.
Ufologia de Quintal.
Bom, gente, hoje nós temos um caso, eu chamaria esse caso de Rancho Skinwalker da Espanha. Olá. Rancho Skinwalker ibérico, né, cara? Porque é algo muito interessante, eu não sei qual que é a tua opinião ainda sobre isso, ainda é cedo para nós.
Não,
falar,
opinião
mas,
ainda, vamos deixar para o final.
Ainda é cedo, mas é um sítio, né, cara, um rancho, uma fazenda, na qual... Muitos acontecimentos insólitos, né? Isso a gente não pode negar. A questão de ser ufológico ou não, aí já é outra, né, outra discussão, mas são muitos acontecimentos insólitos, né, Dudu? É um negócio meio que sensacional. E teve coisas assim, dessas aí, que cara, eu já experimentei, eu já presenciei algumas dessas coisas, principalmente esse negócio de vozes e barulhos. Já presenciei.
Essa aí quando eu tava lendo os relatos, eu lembrei de você. Me contando isso aí, eu lembrei de
já
você.
Já presenciei. Inclusive,
lá no Milharal, não foi?
Isso, inclusive.
É, eu
inclusive,
lembrei de você.
Inclusive com o Tavo Ozzi, a filha dele e mais o
namorado,
noivo dela.
Né?
É.
Isso.
E nós presenciamos coisa parecidíssima com isso aí.
É, eu, graças a Deus, não tava lá, porque senão eu teria feito na cueca mesmo.
Olha, essa foi a segunda vez, né? Porque a primeira vez eu saí correndo, cara, nós saímos correndo. Desesperados. Mas na segunda vez tinha mais gente, aí dá mais
problema. É uma bobagem. Às vezes o alienígena só queria
trocar uma ideia
com você, ver como é que foi a sua escalação no Cartola, sei lá, coisa do tipo.
Ai, meu pai.
E você?
Saber em quem eu apostei, né, cara? Qual time que eu apostei?
Você fez uma apostinha ali, uma fezinha em quem? Né? Colocou lá Santos rebaixo ou não, coisa do tipo.
Não, pá, time grande não cai. Mas vamos lá então, né? É o negócio seguinte. Aí, então, aí falando disso, né, cara, são acontecimentos insólitos, né? Muito interessante. Tá? Então, você que está nos ouvindo aí, vamos falar sobre este lugar muito interessante, né? O Rancho Skinwalker de Condecito, vamos dizer assim.
Sim, pressuposto.
É, o Dudu que gasta o espanhol aí tranquilamente aí.
Ah, que né? Manja, né?
É, então, né, o negócio aí. Tá? Vamos lá então. É, esse caso ele vai acontecer então, tá? É, em Rosiana del Condado, que é uma cidade, né, dentro de uma província, tá? É, de Andaluzia, na Espanha. Andaluzia, que eu não sei se você conhece, não sei se você já ouviu falar, né? Conhecer de ir, eu sei que não, que você ainda não foi lá. Mas
não.
Você vai um dia. Mas
já
você também.
Espanha, mas lá
sim,
não.
Então, eu sei que você foi na Espanha já, mas em Andaluzia ainda não. É, você que está nos ouvindo, que já teve a experiência de ir lá, você que não, Andaluzia é um lugar sensacional. É um lugar que foi alvo, né? Chegaram ali os árabes no período da expansão árabe, então tem muita influência árabe, Dudu. Tá?
É.
Tem aqueles filigramas na arquitetura, a arquitetura lembra bastante essa arquitetura árabe. Cara, é um lugar assim sensacional, que mescla o sangue latino do espanhol, né? E a força, a virilidade árabe. Cara, é muito legal. É um lugar muito legal, muito bonito.
É um dos lugares que eu tenho muita vontade de visitar, porque realmente diz que é um local bacana, uma região, na verdade, bacana, mas que você tem que visitar ali, pegar um carro, ir ali nas cidadezinhas.
É, né? Porque a Espanha é pequena, né, cara? Não é um lugar grande.
A Espanha é pequena. Ela, quer dizer, é porque a gente mora no Brasil, né? Então a Espanha vai ficar pequena perto da gente, mas são locais fantásticos, né? São locais interessantíssimos para você visitar. Eu fui em algumas cidadezinhas ali na região perto de Madrid ali e tal. Também ali não é menos, né? Mas tem também alguma coisa ali árabe, tem alguma coisa.
Houve uma presença, né?
Existe uma presença. Porque não teve uma divisão exata assim de olha, daqui para cá e tal. Né? O povo foi se espalhando e tal. Tanto que a cultura, né? Na cultura árabe, a gente usa muita coisa aqui, como usa, né, os números indo-arábicos, né, até hoje. Então, tem muita coisa que a gente herdou dessa época, mas nem lembra, né, nem sabe.
Então, assim, é um lugar sensacional, e nós estamos falando de Andaluzia em si, né? Tá? Estamos falando de Rosiana del Condado, né? Então, assim, é uma pequena cidade, né, cara? Um distritinho ali, que faz parte. Nessa cidade, cara, o forte, na verdade, essa região toda é o vinho, né, Dudu? O vinho, né? Então a galera tem muitos vinhedos ali, tem pouco mais de 200 vinhedos, cara, é muita coisa. Né? Então, essa produção aí, ela sustenta, isso é exportado para boa parte da Europa, tá? A população é pequena, como o país é pequeno, a Espanha é pequena, o Dudu falou, porque é relação ao Brasil. Não, é porque é pequena mesmo, né, cara? A Espanha cabe dentro do Estado brasileiro, né?
Então Espanha vai ser... Eu lembro que quando eu fui viajar, era mais ou menos... Eu tinha pesquisado uma vez, eu posso estar equivocado agora, mas a Espanha é mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul. Então, mais ou menos o equivalente ao Rio Grande do Sul em tamanho territorial. Posso estar equivocado, de repente estou falando uma bobagem aqui. Mas é por aí, enfim, né? Perto do Brasil, muitos países serão minúsculos, digamos assim.
É, o Brasil é um país continental, né? Então, o Brasil não dá para comparar mesmo, se eu concordo com você. Mas, né, não dá para dizer que é um lugar grande. Então, na verdade, é a Europa toda, né, cara? Tirando ali a Rússia, né, que é um país bicontinental, né, a Europa em si ela é pequena. Então, assim, a cidade conta com um pouco mais de 7 mil habitantes, entendeu? Então é pequeno, né? Isso no Brasil, nós temos favela com 100 mil habitantes. O Brasil tem favela que passa de 100 mil habitantes. Então,
mas o Brasil também tem muita cidadezinha de 7 mil habitantes. As cidadezinhas
aqui no Paraná mesmo, onde a gente mora aqui, tem várias, né?
Sim. Várias.
Tá até com menos, né? Tem cidade aqui que é uma quadra só. Tem a BR, tem uma rua, passa
tem
pra trás.
Tem uma cidade aqui perto de Cascavel aqui. Agora não lembro o nome da cidade, mas é uma rua só, é uma rua. E dessa rua, eu juro por Deus, quando eu dava aula lá no Sudoeste, lá, que você vai lembrar dessa época, eu passava nessa rua, tinha 8 casas e 3 bares.
Olha só, o pessoal nem gosta de tomar água.
A concorrência de bar aqui é pesada.
Grande.
Ufologia de Quintal.
Então aí o que acontece? É lá, é bem nessa cidade, tá? Que tem uma fazenda El Condecito, né? Que é a fazenda que pertencia a Francisco Ferraro, tá? Francisco Ferraro, ou conhecido como Paco Ferraro. Na região ele é conhecido como Paco Ferraro. Eu vendo esse filme ali, eu vendo esse contexto, né? Lógico que não era na Andaluzia, mas eu lembro de um filme, Dudu, não sei se você viu, que é um filme romântico, uma comédia romântica. Eu sei que não faz parte do seu... Né,
do meu métier, não.
Do seu métier. Mas é uma comédia romântica muito boa. Muitas pessoas que estão nos ouvindo já devem ter visto esse filme, que é Cartas para Julieta. Então esse filme é muito interessante. Ele mostra de fundo, né, um romance acontecido no norte da Itália, que é uma região também de muitos vinhedos. Parece bastante ali com aquela região. Então o que acontece, cara? No sítio, na fazenda, no vinhedo do Paco, tá? Vai acontecer vários avistamentos, Dudu, vários acontecimentos insólitos, levando aquele sítio a se tornar famoso e levando aquele sítio a se tornar como se fosse um ponto pioneiro da ufologia espanhola. Isso é sensacional, Dudu, que é nos primórdios da ufologia espanhola. Inclusive, muitas coisas que vão acontecer depois, que é levar, por exemplo, gravador para pesquisa de campo, gravador de voz, entendeu? Muitas coisas que vai acontecer depois é inspirado nesse movimento, inspirado nos acontecimentos que tiveram ali. Então era algo assim, foi algo assim que sacudiu mesmo a Espanha, sacudiu mesmo a Andaluzia, e não dá para ser ignorado. Tá? Então vamos lá, tudo começou no ano de 1973, o dia 3, o mês de dezembro. Paco estava com um amigo e chega na fazenda. Ao chegar na fazenda, Dudu, ele diz que encontra um objeto de formato discoide com luzes brilhantes aterrissando no seu terreno. Imagine você, Dudu, tá chegando lá, você tem uma casa, né? Tem uma casa ali no. Uma casa ali nas marinas. Aí você está chegando ali à noite, né? Na entrada do seu terreno ali, antes da piscina, você olha ali, tem um disco voador aterrissando. Estamos falando de 1973, hein, Dudu? Não tinha drone, não, hein? Nessa
não tinha drone
complexidade.
Nessa época, né? Então não é drone, então. Então a gente já pode descartar essa hipótese.
Drone descartamos do jeito que conhecemos hoje, né?
Mas um casal de anão brilhante pode ser que seja ainda.
Um casal de anão voador é bem possível que seja, né? Então, assim, ele vai chegar e vai ver esse objeto aterrissando ali. Ele vai ficar intrigado, ele e o amigo vão se aproximar naquela cabreiragem, né, Dudu? Aquele negócio, o que é aquilo? Eu tenho quase certeza que, em primeiro momento, ele jamais fez essa... como é que eu vou dizer? Essa assimilação de que poderia ser uma nave espacial. Porque se ele tivesse feito, não chegaria perto, com certeza. Né? Então eu acho que ele olhou ali, ele não conseguiu associar com nada. A curiosidade, poxa, o que é aquilo, cara? Vamos lá ver. Quando ele vai dizer que quando ele chega próximo, o objeto decola e rasga o céu sumindo. Esse é o primeiro momento, Dudu. Até então nada tinha acontecido por ali, um lugar tranquilo, calmo. A partir daí, começam a se avistar luzes misteriosas sempre. Objetos voadores, esferas de luzes. Parece que aquele foi o ponto inicial, o ponto de start, para que começasse a, naquela fazenda, as pessoas. E aí não era só ele, Dudu.
Mais pessoas avistavam.
Mais pessoas. Na verdade, todo mundo que chegava ali avistava. Todo mundo que chegava ali avistava. Isso lembra também a fazenda. A fazenda onde o nosso general acabou descobrindo aqui no Brasil, né? Daquela. Todo o fenômeno, né, ufológico que foi descrito pelo general Ochoa. Que muitas e muitas pessoas viram, né? Não era uma pessoa só. Então era mais ou menos aquilo.
Compreendo.
Só que esses fenômenos, cara, eles não eram só de avistamento, entendeu?
Mas até então, mas começaram apenas com avistamentos.
Começou com aquele objeto voador não identificado dentro do terreno dele. Dentro do terreno dele.
Mas eles chegavam a ver o objeto ou a luz?
Não, cara. Ele falou, esse luz. Primeiro objeto era um objeto discoide.
Aí ele chegava a ver o
esse
formato.
Primeiro ele viu, esse primeiro ele viu. Isso, esse primeiro ele viu.
Compreendo.
E aí o que, que vai acontecer? Além disso, eles começaram a ouvir vozes. Vozes como, cara, a gente com conversando. Sussurros. Não, vozes mesmo, pessoas falando.
Nítidas.
Entendeu? Isso aí já
audíveis,
é o negócio.
Na verdade, nítidas não.
Nítidas é pra ver, né? Audíveis.
Audíveis, né? Nítidas é mais complicado. Mas enfim. E dava pra ser percebido o que a pessoa estava falando.
Sim, cara. Aí o que acontece? Sim. Mesmo sem ninguém estar por perto ali, ouviam vozes. Ouviam passos de pessoas andando. Tá? E isso começa a acontecer, Dudu e você, meu caro ouvinte, com tanta frequência que os empregados passam a pedir demissão, Dudu. Os empregados passam a pedir demissão.
Mas eu também ficaria um dia nesse emprego.
E aí, cara, ele começa a ter problema, que aquela era atividade econômica dele. Entendeu? E aí o pior do que os empregados pedir demissão, eles não conseguiam contratar outros, porque aí isso se espalhou pela cidade. Uma cidade que hoje, no último censo, deu 7.700 e poucos habitantes, imagine você em 73. Entendeu? E isso vai durar vários meses, Dudu e você, meu caro ouvinte. Isso não é uma coisa que é... Ah, não, aconteceu uma vez, não. São vários meses. Tá? Tanto que essas notícias se espalham e aí, Dudu, literalmente a fazenda dele, o vinhedo dele, começa a ter pessoas procurando para visitar. Pô, será que a gente pode fazer uma visita aí? De repente ele tem uma experiência, vê uma luz aí, vê uma coisa, entendeu? Então ele começa a receber pessoas, Dudu. Vira, na verdade, um hotspot.
Vira turismo daí.
Sim,
Varginha,
cara.
Varginha da Espanha.
É a Serra da Beleza Espanhola.
É, verdade.
É a Serra. Cara, é um negócio complicado, é. Então, Dudu, aquilo ali se transforma em uma verdadeira cordilheira de beleza.
Ó, aí, bonito.
Uma verdadeira cordilheira de beleza espanhola. Ou seja, para você que não entende espanhol, a Serra da Beleza Espanhola. Só faltou o Arthur lá, cara. Só faltou ter um Arthur lá. Meu, e aí começa, Dudu, as pessoas começam aí. Tanto que isso dura tanto tempo, Dudu, não é uma coisa momentânea, que um ano depois, em 1974, ufólogos aparecem para estudar aquela propriedade. Eles começam a estudar, cara. Porque eles vão entender, começam a entender, que existe inteligência por trás desse fenômeno. Não era um fenômeno aleatório, entendeu, Dudu? Não era um fenômeno natural, né, cara? Afinal, porque ouvir vozes, passos e luzes não é natural, né, cara?
Pelo menos não deve ser, né? Ou pelo menos por enquanto não é, né?
Entendeu? Eu
pelo menos não estou preparado para isso.
Não se tem. Eles não vão achar nenhum fenômeno natural ali, cara. Então fica algo assim meio que solto no ar, cara. Literalmente fica solto no ar. Entendeu? Por quê, cara? Como é que... E aí? O que está acontecendo aqui? Tá? E aí eles foram pra ali pra ver se conseguia, né, cara, entrar em contato com aquela galera que tava fazendo isso. Só que vamos combinar, né, do 1973, a pesquisa em si, a investigação, era muito crua, né, cara. Você não tinha o maquinário que se tem hoje, nem acesso. Hoje, por exemplo, não é todo ufólogo que consegue ter todo o aparato que seria necessário pra fazer uma investigação. Um contador Geiger, um medidor de campo eletromagnético, né? Boas câmeras, bons gravadores de voz. Não dá, não é todo mundo que tem acesso. Tecnologia no Brasil é muito caro, né, cara? Né?
E aí... não só isso, né? O tempo também, a disponibilidade.
Sim.
Para tal, né? Vamos lembrar que a maioria, pelo menos a maioria dos ufólogos, eles não vivem de ufologia.
Não, ufólogo não vive de ufologia.
Então, às vezes, esse tempo talvez seja a coisa mais cara que ele tem, né?
Sim. E aí fica, né, cara, bem, né, vamos colocar isso, deixar isso bem claro, tá? Que, né, não é a mesma coisa que a pesquisa hoje em dia, tá? Em 1975, tá? 2 anos quase depois do que rola, ele começa a ter problema com a produção, Dudu, tá? Ele começou lá em 73, né? As coisas vão se espalhando, vai aumentando. Você sabe que a boca pequena não é fácil, tá? Não é fácil. Então, assim, ele não estava conseguindo quase pessoas para trabalhar na fazenda. Não estava conseguindo mais gente, cara. Ninguém queria trabalhar lá, literalmente. No começo era só uma reticência de alguns, né? E em determinado momento quase ninguém mais quer trabalhar lá.
Mas eu imagino que na época o pavor, porque isso aí de repente se transforma até numa questão vou dizer assim, religiosa, né? Tá, isso aqui é coisa de espírito, é coisa de maldição, entende? Existe pelo menos assim, eu imagino que na Espanha também seja um pouco assim, porque aqui no Brasil é. Essa coisa meio mística, né? Então, envolvendo, então, aquilo ali é um lugar maldito, aquilo ali é um lugar que é melhor não pisar lá porque vai te trazer mau agouro, alguma coisa desse tipo, né? Lógico, não tenho experiência para dizer assim, porra, eu vivi a Espanha, mas quando uma coisa que me chamou muita atenção, Cleiton, quando eu fui para lá, é que daí você ligava a TV de lá e passa na TV, pelo menos na TV, a TV a cabo que eu tava lá no hotel lá. Passava muita coisa mística na TV, sabe? É coisa de tarô, coisa de adivinhações de futuro, coisas desse tipo, assim, tal, assim. Então, eu não sei se é uma regra ou se é uma coisa de maioria dos espanhóis, mas que eles têm essa coisa mística, ou pelo menos uma parte da população tem, né? Então, com todos esses relatos, talvez fica naquela de, ah, cara, eu não vou pisar lá, porque... Por um contexto maior, às vezes não é nem pelo medo, susto no momento, mas às vezes por essa carga mística por trás, entende?
Já gera uma carga emocional, né, cara? Uma predisposição.
É, porque daqui a pouco para alguém inventar uma história e falar, olha, ali, sei lá, morreu fulano, então é por isso que tem essa aura, esse negócio, talvez fique por conta disso a dificuldade, né, de achar novos trabalhadores.
O lugar é amaldiçoado, né? Aquelas
lendas. E às vezes também o chefe também, às vezes, não é muito legal também, né? Tem que levar em consideração isso aí.
Esse negócio de chefe nem fala nada. Deixa
você que escuta a Ufologia de Quintal, que é um trabalhador, assim como nós, você sabe o que nós estamos falando. Nem todos os chefes são bacanudos.
Isso é terrível, simplesmente terrível. Então vamos lá. Até que chegam 2 pesquisadores de Sevilha, Dudu. Vão chegar 2 pesquisadores que não eram pessoas tão simples, nem de pensamento tão simplório, tá? Quem eram essas pessoas, Dudu? Era o Rui, tá? Rui Omar Visione e o Emanuel. Esses dois, né, têm uma formação, Tá? Os dois têm um pensamento diferenciado. Por quê? É, por quê, Cleitão? O Rui era um meteorologista, então ele estudava fenômenos climáticos, né? Mas ele havia sido capitão da Força Aérea Espanhola já. Entendeu? Então ele não era totalmente indouto, né? Existem algumas pessoas aí que falam, né? Que nem tem uma pessoa bem famosa aí que fala: ah, mas o piloto de Força Aérea não tem que saber nada. O piloto de Força Aérea... Ele trata, na verdade, esse senhor, esse cidadão, ele trata todo mundo como burro, né, cara? Burro. Pra ele, todo mundo é burro, todo mundo é. E ele é o pai da matéria. Não é bem assim, as coisas não funcionam bem assim. Uma pessoa que tem experiência, né, ela conta... A experiência conta muito mais que a academia. Você, Dudu, meu amigo, acadêmico também, como mestre, né, na academia, também sabe que a experiência não se aprende na academia. Né? A gente não aprende numa sala de aula a experiência. A gente só aprende no dia a dia. Né? Então, não dá para você dizer que esse cara era um cara indouto, né, velho?
É. Tá aí a cutucadinha do menino Cleiton.
É, não, é claro, a gente tem que ter essa noção, né? Então não pode descredenciar a pessoa assim, né? Só porque...
É, o que se tem que deixar claro é que não significa que por ele ser um cara inteligente, também não significa que ele não possa se enganar, né? Óbvio. Né? Mas o óbvio tem que ser dito.
Sim, não, é isso, mas isso qualquer um pode, né? Se enganar.
Claro, sim,
pode.
Mas há de se ponderar, né?
Sim, é que a questão
é... Quem é o céu, é o inferno, né?
Sim, é que a questão é... Você não pode pegar e falar: ah, quem é o cara? Ah, o cara é um fulano de tal, é um meteorologista. Ah, é um burro. Não é bem assim. Não é bem assim. E esse senhor, ele trata as pessoas dessa forma. Então é muito complicado isso. Aí, vamos lá. Então, esse era o Rui. E o Manuel era professor rural, tá? Então ele dava aula na área rural de Sevilha. Então, os dois estavam começando, só eram entusiastas da ufologia, tá? Então... vão até Andaluzia para começar a estudar. Junto a eles vão estar outros entusiastas também, formando um grupo de estudo. Então percebam, por isso que eu falei que lembra bastante também o caso do nosso saudoso General Showa, né? Porque vão estar ali um grupo estudando, né? Isso aí é muito legal, né, cara? Isso aí é... Porque você junta várias pessoas. Então não dá para você dizer: ah, não, é assim, é assado, é frito. Não, cara. Várias pessoas estão ali. Então é um grupo multidisciplinar. Poxa, é sensacional. Eu, pelo menos, acho isso sensacional, cara. Essa possibilidade de ter várias pessoas estudando, né, o fenômeno, seja ele qual for. Tá? Então... eles vão ficar ali estudando algum tempo e vão levar materiais, eles conseguem reunir, então, materiais para fazer, realizar esse estudo. Então, o que eles vão fazer, Dudu? Eles vão levar ali máquinas fotográficas, aí aquilo que eu pontuei aqui, vão levar gravador de voz, entendeu? E aí eles vão tirar algumas fotos, tem até na internet, tem nos livros até, né? Uma das primeiras fotos que eles falam que parece um astronauta. Eu não concordo muito, eu acho que não é uma foto bem chinfrinha assim, não dá para dizer. E aí é claro, 1973, pessoas comuns não tinham acesso também fácil a máquinas fotográficas de última geração, né? Mas a foto não dá para você tirar nenhuma conclusão.
É, mas em 73 já tinha algumas máquinas que tiravam fotos.
Não, sim, sim. Mas não era tão fácil assim todo mundo ter, né?
Não é hoje. Claro, né? Óbvio. Não é tão fácil, né?
É, então, mas... tipo assim. Não, mas a foto também, não, bom, no meu pensar assim, também não traz. Não dá para tirar nenhuma conclusão olhando a foto. Tá? Eles vão levar gravadores diferentes, tá bom? De voz, então pelo menos três gravadores diferentes. Para quê? Para ter locais diferentes sendo gravados e qualidades diferentes, tá bom? E aí, em um desses dias estudando, eles vão gravar uma voz que ela fica gravada, eles têm essa fita, né? E a voz vai chamar pelo nome do dono, ela vai chamar Manolo. A voz gravada ali chama Manolo, entendeu? Aí tem momentos assim de fenômenos, como é que eu vou dizer assim, poltergeist mesmo. Eles vão ver o microfone se mexendo sozinho, né, cara? Então assim, tem bastante coisa assim que é meio complicado, viu, cara?
Fantasmagólica.
Sim. Inclusive, Dudu, tem uma vez que eles ouvem algo como se fosse batida do coração. Entendeu? Batida do coração. É, quem estudou a Segunda Guerra, quem curte a Segunda Guerra, sabe que o Hitler, muitos discursos ele fazia e colocava de fundo um som de batida do coração. O Hitler costumava bastante fazer isso.
Mas é o quê? É pra marcar um ritmo ou pra...
É, cara, pra trazer emoção.
Ou
era
pra trazer emoção.
Pra trazer emoção, eu creio que seja isso, né? Pra trazer emoção, sabe? Pra dar aquela inflamada na população.
É. Entendi.
Então, assim... Ah,
eu imagino que o ritmo, né? Ele faça essa parte como um filme, né? Você tem uma trilha sonora, né? Conforme você quer. Esses dias eu vi um vídeo, um rapaz que é músico, um videozinho desses na internet, e o rapaz mostrou que aquela... Eu nunca tinha reparado nisso. Que aquele filme Up, sabe? Aquele desenho.
Sim.
Que a melodia da música, ela é a mesma em quase todos os momentos, só que muda a velocidade.
Muda a rítmica.
Então, o momento de alegria, o momento de tristeza, o momento de drama... É impressionante, isso é incrível, é fantástico essa arte, né?
E o nome disso chama-se música, embalada pelo nome que se chama matemática. Tudo isso é possível pela matemática, né, cara?
É verdade.
Aí eu não gosto de matemática, mas é verdade. Bom, aí vamos lá. Num desses dias, Dudu, eles levam uma câmera, né? Uma Polaroid. E aí... O que que eles vão fazer, né, cara? Eles vão pegar essa câmera, vai se apontar para um determinado lugar lá, provavelmente, creio eu, onde se tinha mais a incidência desses fenômenos. Aperta o botão por 60 segundos, Dudu. Aí tudo certo.
Deixa a câmera aberta.
Isso, deixa a câmera aberta.
É, para quem de repente é mais novo, né? As câmeras antigas você podia deixar. Na verdade, não as antigas, né? Você ainda pode fazer isso com
as
novas,
né?
É, você deixa o obturador aberto por bastante tempo, né?
Ele deixar 60 segundos.
Ele vai recebendo a luz, né? Bastante tempo para você tirar uma foto como se fosse de longa exposição. Né?
Eles vão segurar por 60 segundos. E aí, vamos lá. Aí o que que vai acontecer? Vai lá, aquele negócio todo, e aí quando eles vão revelar a foto, né, quando vão observar a foto, eles percebem um rosto, Dudu. Eles percebem um rosto na foto. Aí então começa, né, aí que se dá grande importância a esse caso, né, a Cordillera del Belleza espanhola. Por quê, Dudu? Aí é como se fosse o rosto de uma pessoa mesmo. Alguns chamam essa foto de humanoide de Condecito. Por quê, Dudu? Eles conseguiram... Aí eu vou citar aqui no podcast alguém que ouve a gente desde o começo, que é o Darlan. O Darlan, uma vez a gente conversando, ele falou pra mim, cara, eu queria manjar de física, de ótica, porque eu tenho a impressão que esses seres, esse fenômeno, eles podem transitar entre camadas de luz, e nós não enxergamos por causa disso. Talvez se a gente conseguisse encontrar a visão de determinados espectros de cores, e é uma coisa muito interessante, né? Não sou físico aqui, não tenho, né, nenhuma formação de física, é só elucubrações, é claro, mas que é interessante, né, Dudu? É muito interessante se...
É que na verdade a luz que nós humanos enxergamos não é todo o espectro de luz, né? Então existe, por exemplo, você vai ter animais ali, as abelhas, por exemplo, ela enxerga muito mais, não é que enxerga mais cores, é que enxerga um espectro de luz que você não vai, que você não é perceptível, entendeu? Então o pessoal, para simplificar, diria assim, ela enxerga mais cores, não é bem assim a coisa, né? Então ela vai enxergar, por exemplo, não é exatamente assim, mas só para te situar, quando você aperta lá o controle remoto, né, ele tem um infravermelho ali. Então você não vê aquela luzinha, mas algum ser poderia ver, porque esse é um espectro de luz que você não consegue enxergar. Aquela onda, entendeu? Porque é bem complexo, mas é, simplificando, é alguma coisa assim. Existem ondas que você não vê, você não consegue enxergar.
Aí, isso aí é sensacional. Qualquer dia a gente traz aqui um físico.
É, tem que trazer um físico para eu, como sou matemático, eu estudo, óbvio, é um pouco disso, né? Porque acaba se interligando com a matemática, mas eu não sou gabaritado para poder dar uma aula sobre isso, né?
Cara, eu vou trazer qualquer dia aqui, se a gente tiver, se vocês tiverem agenda, se a gente conseguir acertar, o pai do Nicolau, o Antônio. O Antônio, ele é doutor na UFPR, né? Ele é da banca de física da UFPR. E o Antônio Aprígio, né? Doutor Antônio Aprígio é muito bom.
Isso manja demais.
Manja muito, ele conhece muito de física. Então, qualquer dia a gente traz ele aqui. Ele é professor doutor da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Um amigo meu, pessoal, né? E vamos ver se a gente traz ele aqui qualquer hora para falar sobre isso. Então, eles vão ter isso aí. Aí o interessante segue, Dudu. Por quê? Essa foto ela vai ser analisada por um professor de anatomia, tá? Chamado Ponce, né? Professor Ponce Mariquerma. Esse cara, ele vai fazer análise do ser ali que é fotografado, da anatomia em si. Aí, o que ele acaba dizendo, né, cara? O que ele vai dizer? Que a imagem era compatível com um ser masculino, adulto, alto. Ele vai dizer que ali tinha mais ou menos 1,85m, cara. Entendeu? Porque era pela posição que a câmera estava. Ele vai dizer que a criatura tinha algo que parecia 4 saliências oculares, entendeu? Indicando que tinha ou 4 olhos ou tinha uma máscara, uma coisa ali, uma, né, pela frente. Vai dizer, né, também que essa criatura tinha um porte atlético, tá? Então era um porte atlético, magro, né, ali. E vai corroborar isso. Ele vai dizer, não, essa foto aqui, ela tem um ser aqui que ela fotografou. Isso aqui como é que eu vou dizer assim, colocado aqui, né? Foi à frente disso um ser. Ela tem um ser. As características todas são de um ser, não sei se humano, não sei se não, mas existe aqui. Então ele corroborou, ele assinou isso. Tá? Ele vai assinar, ele faz um laudo sobre isso. E aí, a partir daí, então, né, cara, começa, né, a epopeia para se provar ou não essa foto. Até hoje, Dudu, não apareceu ninguém que desmentisse essa foto. Entendeu? Ela foi analisada já por várias pessoas no mundo inteiro. E até hoje ainda não apareceu ninguém. Pode ser que apareça alguém que diga, não, isso aqui não é de provar, né? Mas até hoje essa foto ela é tida como real. Do que as pessoas chamam da foto do humanoide de Condecito. Então esse é o caso de hoje. Aí o que aconteceu depois, Cleitão? Bom, depois aconteceu o seguinte, aquilo que era uma fazenda foi ocupado, foram construídas casas ali, a urbanização chegou, é um fenômeno que não há como fugir, e aos poucos as luzes foram cessando, o fenômeno foi cessando. Hoje não se vê mais nada.
Perderam o interesse nos vinhos de Andaluzia.
Sim, até hoje não se tem mais nada, hoje não se tem mais registro de nada. Então esse é o caso, a Serra da Beleza Espanhola. Bom, Dudu, vamos lá então. Você agora com o seu molho, seu tempero, chega junto aí, Dudu. O que você acha desse caso? Quais são suas considerações?
É um caso realmente sinistro, né? E assim, tem o seu lado bacana, que é você ter muitas testemunhas do fenômeno, muita gente dizendo, mas a gente já falou sobre o efeito de um viu e o outro falou que viu e assim foi se espalhando, né? Então pode ter acontecido isso. A foto em si, ela é um pouco sinistra, ela me lembra muito alguma coisa de filme de terror, sabe? Ela não me lembra um caso ufológico, ela me lembra um filme de terror, assim, uma coisa... É, porque é um rosto, eu vou colocar lá no Instagram, lá do Ufologia de Quintal, tá? Mas se alguém quiser procurar, é só procurar Condecito, com S, tá? Condecito, que já vai aparecer, né? O caso ufológico do Condecito, você já vai ver essa foto. Ele é um rosto, é uma sombra de um rosto, um tanto quanto disforme, assim. É uma coisa quase como se fosse um vulto, né? Num fundo meio avermelhado e tal. Então é aquela coisa, a foto é montagem? Naquela época não existia Photoshop, então, ou se existia, eu desconheço, né? Mas era muito mais raro você conseguir ter uma pessoa que fizesse alguma montagem fotográfica. Mas não quer dizer que com algum efeito de luz e câmera você não conseguia ter efeitos de tirar uma foto real, porém, que não era necessariamente de algum alienígena ou coisa do tipo. Quem aqui é mais velho aqui, as pessoas são mais velhas, vão lembrar que de repente era muito comum o pessoal que tirava foto, aquela câmerazinha que você tinha de casa e tal, você tirava foto e às vezes uma daquelas fotos o filme queimava. E a hora que ia revelar, saía um vulto, uma coisa disforme também na sua foto. Parecia uma coisa, você fala, meu Deus, o que, que é isso aqui? Não sei se aconteceu já com você, Cleiton. De quando a mãe mandava lá, fala, ó, vai lá, menino, vai lá no foto, no, da, Condecito, vai lá e busca lá as fotos lá. Né? Você vinha com aquele coisa de 36 filmes, né? 36 fotos, aí você vinha lá. E aí, algumas dessas fotos, às vezes, por abrir a câmera errado, por até o cara que estava operando, uma dessas fotos queimava e virava uma coisa totalmente disforme. Quando você chegava, falava, nossa, olha, foto número 14, 15, 16, pra frente já foi embora, né? Você perdeu. Então, essa foto, ela realmente me lembra esse negócio. Porque o rosto não dá pra identificar muito, dá pra ver mais ou menos que tem uma... Né, a cavidade de dois olhos, como se tivesse um nariz, uma testa meio saliente, mas não dá para identificar rosto, né? Esse rapaz que fez o relato, né? A
perícia, né?
A perícia. Ele também não. Ele é assim, com todo respeito ao amigo, ele não. Ele meio que choveu no molhado, né? Porque ele falou: olha, parece um homem. Eu falei: ah, vá. Né? Parece que tem dois olhos, parece que é um homem que está centralizado ali, não sei o que, um homem forte, de meia idade. Essas são conclusões que, assim, você olhando o vulto, você não precisa ser perito para ter sobre isso, né? Lógico, pode ser, né, como diria o nosso grande Padre Quevedo, pode ser uma manifestação, né? Ele sempre dizia que é uma manifestação que acabou aparecendo ali sem que fosse o objetivo, e de repente alguma coisa que é do além, né? Seja ufológico, seja, enfim, espiritual, não sei descrever. Lembrando que eu sempre estou aberto a esse tipo de coisa, mas eu não afirmo nada. Pode ser que sim, né? Mas não sei, eu para mim fico nessa de foi uma foto mal tirada e olha aqui, ó, era a prova que eu precisava, sabe? Porque eu sempre tenho muito esse receio dessa coisa, de qualquer coisa, na verdade, né? Você não precisa ser na ufologia. A gente sabe de vários casos, assim, que às vezes, né? Não vou nem falar da polícia brasileira, mas a polícia de qualquer lugar do mundo. Ah, eu preciso achar uma prova disso aqui, daí a polícia, o investigador, não todos, óbvio, tá? Vamos abrir esse parênteses. Mas em algum caso, deles forçarem a prova quero provar o meu lado aqui, daí vai forçando. Então, às vezes essa foto pode ser uma forçação de barra, entendeu?
De querer provar
o negócio. Então, assim, pô, eu tirei uma foto errada e pá, provei, né? Esses dias atrás, até é bem curioso, Cleiton, me puxei aqui na memória aqui, ó, eu tava assistindo eu assisto muita coisa no YouTube aleatória, né?
Sim,
tem um canal no YouTube, agora não vou lembrar o nome, mas tem um canal no YouTube muito bom, que é lá de Minas Gerais. É um rapaz, ele faz algumas matérias em locais completamente distintos, né? Diferentes, assim. Tem um dia que eu assisti, ele fez uma matéria num necrotério, Teve outro dia que ele fez lá num hospital de ex-hospital de loucos. E teve um dia que ele fez uma que era pra mostrar como é que era feito a exumação de corpos. Ele mostra e tal, lá no cemitério, como é que faz, quando não sei o que, blá. E aí ele pede pra um dos funcionários do cemitério, e ele fala assim, ah, já aconteceu alguma coisa, né, uma coisa sinistra e tal, não sei o que. E aí o funcionário conta a história que um dia nesse cemitério choveu muito, choveu demais. E desmoronou uma região ali onde tinha vários corpos enterrados. E aí o cara falou, cara, foi um Deus nos acuda, foi uma coisa assim, não sei o quê. E daí ele contou a história, que é arrepiante, é maravilhoso. Ele contou a história que assim, o pessoal começou a trabalhar ali, tava um dia de muita chuva, começou a trabalhar para recolher os corpos, recolher e tal, não sei o quê, né? Tem respeito à família, e os funcionários começaram a ver luzes. E o pessoal teve a brilhante ideia de tirar a foto. Nessas fotos ali do barranco e tal, não sei o quê, tem essas luzes, aparecem nessas fotos. De fato, aparecem alguns pontos de luz. A gente sabe, pode ser reflexo de apenas reflexo na câmera, pode ser água na câmera, pode ser um monte de coisas. Mas, assim, é aquela prova de algum fenômeno extra, né? Vamos dizer assim, alguma coisa, um fenômeno mesmo, e que você corrobora com essa imagem, entende? Eu não estou dizendo que o que aconteceu lá nesse cemitério, que eu estou contando a história aqui, eu não estou dizendo que é mentira, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, mas é uma coisa que também, assim, olha, uma vez que eu mostro essa foto, ela te ajuda. Não sei se eu estou me fazendo entender, menino Clayton.
Sim, não.
Eu estou meio desacostumado com esse negócio de podcast.
Então, férias eternas, né?
Então assim. Então eu vejo essa foto como isso, uma coisa assim, meio que pra uma tentativa de corroborar essa situação. Né? Mas que pode ser verdadeiro, como pode não ser. Não sei. Aí eu deixo o veredito final para os meus queridos ouvintes aí do Ufologia de Quintal, quem tenha paciência de escutar esse humilde podcast.
Na verdade o senhor não deixa nada, o senhor esqueceu? É mureta, ou sim, believe, não believe, ou mureta? Tem esse negócio aí, né? Agora que eu tô sem dinheiro, tomara que só seja mureta pra pagar logo a cerveja no final de semana.
Não, então eu vou ficar na mureta, então eu vou te pagar uma cerveja no final de semana.
Pronto, fechou, fechado.
Vou deixar
na mureta.
Vou deixar muretão, entendeu? Faz tempo que eu não dou uma muretada mesmo. Então, fica aqui a mureta.
Porque é um negócio, eu também, o que eu vou te dizer, cara? Eu acredito em partes desse caso, tipo assim, quando eles falam que ouviram vozes, quando eles falam que isso aí pode acontecer mesmo, a luz, por exemplo, que eles viram, muita gente vê luzes aí, é dizer o que que é complicado, né, cara? Então é algo assim bem, né, é muito complicado. Eu acredito nesse caso em partes. O negócio da foto ali, eu já não sei, cara. Foto, pra mim, já é meio complicado.
Justamente
por causa desses fenômenos, né, cara? Que aconteciam, era normal acontecer.
Pois é. Era uma coisa que era meio comum, né?
Sim, e não precisa ir lá atrás, né? Quantas fotos mandam pra nós, por exemplo, com um fenômeno simples, que é o flare, né? E as pessoas, né? E as pessoas.
Nossa, demais. Ali no Instagram, ali do podcast, ali, direto alguém me manda uma foto. Uma foto que daí tem uma luzinha, assim, do nada. Daí, aí até falo pra pessoa fica meio chateada, né?
Pensa que
porque,
a gente tá...
Porque o que acontece? A câmera, ela tem a lente. A lente, ela não é um plano reto, como no teu celular. Ela é uma lente, ela é curvada, digamos assim, né? Pra captar a maior parte de luz possível. Então você tem ali, toda uma questão física, então ela tem que ser curvada. No teu celular, a parte de fora, se você reparar, a parte de fora é plana. Pra quê? Pra proteger. Mas se você reparar dentro, ela é curvada. Ela tem uma curvatura, né? Pra poder tirar essa foto. O que que acontece? É mais ou menos como aqueles espelhos. É um fenômeno meio que... É curvado como aqueles espelhos. Sabe aqueles espelhos que ficam do lado de garagem? De carro? Que às vezes a pessoa vai passar e ela precisa saber se... Se tá vindo um carro e tem aquele espelho curvado para fora, né? É aquilo ali, para quanto mais luz entrar, entendeu? Mais você capta melhor a imagem. Então tem que ser curvado. E aí o que acontece? Às vezes tem reflexo na própria lente. E na foto saem esses pontos de luz. Né? Então isso aí acontece muito. Nossa. Lá no Instagram, lá sempre alguém fala, ó, tirei uma foto aqui da lua, né? Aí tipo, ó, tirei a foto da lua e tem um ponto aqui embaixo. É um reflexo. Não é nada, não. Você não tirou foto de um alienígena, não, desculpa.
Então, se hoje com as câmeras digitais, né, acontece, imagina, né, com as câmeras analógicas que a gente tinha que revelar o filme e tal, tudo, acontecia bastante coisa. Então, assim, eu acredito no geral, mas na questão da foto eu não boto fé, não. Não sou believer na foto. Né? Então
tá,
fica pra mim assim, então, e a cerveja eu ganhei.
Então você foi meio mureta, assim, né? Porque você acreditou no caso, mas não na foto.
É.
É meio que em cima do muro também, tá me devendo a cerveja.
É um meio muro, meio muro. Eu pago a porção, você paga a cerveja.
Fechou então, agora tá resolvido.
Agora tá fechado.
Ufologia de Quintal.
Vamos lá então, né, gente? É isso aí. Acabamos com esse caso, ou esse caso acabou conosco, e né, vamos embora.
Ou acabamos com quem tava ouvindo aqui o podcast.
É, porque assim, é um caso legal e tudo, mas eu não sei, é um caso que, né, não dá pra você, não tem tantos elementos assim que você feche ele, né, cara?
Não.
Ele tem, né, tem indícios e tudo, mas é muito complicado. Então vamos lá, né? Eu só posso agradecer. Vamos lá então, Dudu, suas despedidas, suas considerações finais.
Ah, mandar um abraço aí pro pessoal aí, pra quem. Pra galera que tá mandando mensagem pra gente lá no nosso Instagram lá. Tem o pessoal que é ouvinte raiz mesmo. Tem muita gente que fala, poxa, cadê vocês e tal, não sei o quê. Então, mandar super abraço, obrigado mesmo pelo carinho, por essa parceria mesmo. A gente faz o podcast de graça mesmo, pela amizade mesmo, porque a gente gosta de conversar sobre o assunto, né? Então, cara, é muito, muito satisfatório saber que tem gente aí do Brasil todo, né? E algumas pessoas até de fora do Brasil que mandam mensagem pra gente, assim, que meio que se sentem, assim, tipo, amigos da gente, que falam, pô, ó, que legal isso aqui, vamos aí, troca uma ideia. É uma pena que a gente não pode gastar mais tempo com esse podcast e estudar mais o fenômeno, porque a gente tem que trabalhar e aí é complicado, mas quem sabe um dia, né? Mas de qualquer forma, um super abraço, obrigado mesmo pelas mensagens. Fica aqui o meu agradecimento para vocês, beleza? Um super abraço, meus jovens.
Bom, é isso aí, tá aí o Dudu se despedindo, eu também vou me despedir mandando alguns abraços. Mandar um abraço pro Darlan, que tá sempre conversando aqui comigo. Pro Brave. O Brave é 100%, né, cara?
Ah, o Brave é, porra, o Thiagão é um monstro, né?
Thiagão, um abração pra você.
Monstro, monstro demais. Não, Thiagão, se for pra mandar um abraço aqui, eu vou mandar pro Marcelo Tripe Caramelo. Esse é o Vida Louca.
Também, outro
gente
também.
De boa. Demais. Manda um abraço pro Thiagão, né? Pro nosso padrinho, pô.
O Thiago, Thiago Tiquete. É, mandar você também pro Bim, né, cara? O Bim tá sempre com a gente aqui, parceirão. Sensacional.
Esse é demais, nosso memeiro oficial.
Não, o Bim é demais. Mandar um abração pra Natália. Mandar um abração pra Diva Monteiro. Diva, um abração pra você. É, tamo junto aí, gente. Todos aqueles que são nossos ouvintes raiz, que estão ali sempre com a gente. Um beijão no coração de vocês. Eu posso agradecer. E fechamos o nosso episódio dizendo aquela nossa velha frase. Quem procura, acha.